Havendo número regimental, declaro aberta a 16ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei nº 1079/1950 e do artigo 380, inciso 2 do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelo cidadão Zélio Pereira Bicudo, Miguel Rialho Júnior, Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à oitiva das seguintes testemunhas: Silaí Rodrigues de Abreu, José Geraldo França Diniz, Walter Baere de Araújo Filho, Hipólito Gadelha Remígio. Solicito à Secretaria que conduza os depoentes já aqui presentes a recinto separado deste plenário, devendo permanecer tão somente o senhor Ciclaí Rodrigues de Abreu, primeiro depoente. Passe então agora o depoente à testemunha, considerada testemunha de defesa, já que foi arrolada pela defesa da senhora Presidente da República. Peço à Secretaria que conduza testemunhas à mesa. Ciclaí. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. Declaro com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha. Com a palavra o senador Antônio Anastasia, relator.
Eu peço que o relator comece pela qualificação, se possível, claro. Senador Anastasia.
Pois não, tudo senador. Bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados. Eu, vamos dar início. A primeira testemunha arrolada pela defesa é o doutor Silaí Rodrigues de Abreu, analista de planejamento e orçamento desde janeiro de 2000. Foi secretário adjunto da Secretaria de Orçamento Federal, SOF, de março de 2015 a junho de 2016. Confirma? Minha primeira indagação, doutor Silaí, refere-se à participação de Vossa Senhoria na elaboração, na análise prévia da compatibilidade fiscal dos decretos, ou de algum deles, daqueles quatro que estão sob análise dessa comissão. Qual teria sido a participação de Vossa Senhoria nessa análise prévia dessa compatibilidade em relação aos decretos ou a um deles? É a minha primeira indagação à Vossa Senhoria. Depois farei no meu complemento, farei a segunda. Okay. Aí vai aparecer o tempo lá que vai marcar 3 minutos, o senhor está vendo aí, está meio.
Aham.
Uhum. Okay. Vamos marcar o tempo dele, presidente?
Vamos marcar. 3 minutos,
né? É, realmente está batendo um reflexo lá.
Bem, bom dia a todos e a todas. Aí, obrigado por estar presente aqui. Obrigado pela pergunta, senhor senador Anastasia. Bem, qual foi a minha participação na análise desses decretos? Na verdade, a análise ela é global, né? Ela faz análise de todos os aspectos de legalidade do decreto, não só quanto à compatibilidade, mas como é que a gente faz essa análise lá na secretaria? Primeiro de tudo, né, é importante colocar que, na nossa concepção, tá, a verificação de análise de compatibilidade, né, da meta, a meta sempre ela é financeira. Tá? Nós fazemos a diferença de partida. Tá? Então, por conta disso, a nossa análise ela remete a outros instrumentos. Quais são os instrumentos fiscais? O relatório de análise da receita e das despesas, tá? E também ao decreto de programação orçamentária e financeira, popularmente conhecido como decreto de contingenciamento. Tá? Bem, essa análise de compatibilidade, ela se dá em função do tipo de despesa. Nós temos dois grandes grupos de despesas, né? Podemos separar as despesas financeiras e as despesas primárias, né? As despesas financeiras são aquela concessão de juros, de empréstimo e pagamento também da dívida também. Pela própria definição, essas despesas elas não afetam o resultado primário. Tá? Então, quando se trata de despesa financeira, não há necessidade de fazer essa análise. Bem, quando se trata de despesa primária, a gente tem que separar em dois grandes grupos, né? Dois tipos, na verdade. As despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. As despesas obrigatórias, como ela mesmo o nome diz, elas são despesas que têm uma imposição legal e muitas vezes constitucional, né? Então não há que fazer a compatibilidade porque você não tem autonomia de não fazer aquela despesa, tá? Quanto a despesas discricionárias, né, elas estão sujeitas integralmente ao decreto de programação orçamentária e financeira. Tá? Então, o teto, a compatibilidade dela, né, está esculpido em todo o normativo, inclusive na própria LDO, que diz que todo crédito aberto eles estão sujeitos, né, ao decreto de contingenciamento. Então, é o seguinte, ele não altera a compatibilidade fiscal, em hipótese alguma. Tá? Bem, da despesa obrigatória, alguém mais? A despesa obrigatória ela não está limitada. Bem, quando você faz um crédito de despesa obrigatória, a gente considera ele já, ou já considerou no relatório anterior, ou quando não há tempo, ele vai para o próximo relatório. O que, que significa isso? Significa dizer se a gente abre, por exemplo, um decreto 10 unidades monetárias de despesa obrigatória, isso implica que haverá um contingenciamento, se tudo estiver mantido, né, o nível de receita e despesa, um contingenciamento desse mesmo valor das despesas discricionárias. Tá? Então, os instrumentos fiscais que a gente faz a compatibilidade é o relatório de avaliação de receita e despesa, que ele faz essa análise, compatibiliza, e o próprio limitador, que é o decreto de programação orçamentária e financeira. Essa metodologia que a gente utiliza desde 2001, sempre foi colocado, e ela vem funcionando bem.
Doutor Celair, a minha segunda indagação é a seguinte. Qual teria sido a meta de resultado primário considerada para efeito de avaliação da compatibilidade do crédito proposto com o artigo 4º caput da Lei Orçamentária Anual de 2015? A meta até então vigente ou a expectativa de meta que constava do projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional?
Posso ir? Bem, como eu falei, assim, toda essa análise de compatibilidade, elas são sempre feitas usando dois instrumentos. Bem, o instrumento, o relatório. Nesse caso aqui, eu sinceramente não tenho a convicção de tudo, mas muito provavelmente essas despesas que a gente está colocando aqui nos casos dos quatro decretos, elas já estavam registradas no relatório de avaliação de receita e despesa. Tá? E, bem, a meta que nós utilizamos, conforme está no relatório, é público, está lá, inclusive estou com uma parte dele aqui, foi a meta que estava sendo proposta no PLN 5. Coloco para vocês que é importante que essa metodologia, né, de fazer relatório, né, ela é uma metodologia, eu acho que, sinceramente, eu acho que é a única possível. Né? Por quê? Porque a metodologia de análise do ano corrente, ela tem duas dimensões. Uma retrospectiva e outra perspectiva. Né? Prospectiva, desculpa. Né? Por quê? Porque, obviamente, quando a gente está no início do ano, né, a gente tem ainda, imagina o primeiro relatório que a gente faz, que é em março. A gente ainda tem ainda 10 meses pela frente. Então, ela obrigatoriamente tem que ter essas duas dimensões. Retrospectiva, a gente vê o que aconteceu, né? No primeiro bimestre, por exemplo, a gente só sabe a receita e a despesa de 2 meses, então a gente tem que projetar para frente. Tá? No caso específico aqui, o relatório que a gente... no caso, são duas situações, né? São decretos de julho e tem decretos também de agosto. Tá? Então, eles estavam considerando o de julho foi de 27 de julho. Né? E aí coloco para vocês uma coisa importante. O decreto ele tem uma tramitação, né? O dia que obviamente vale é o dia que ele é publicado, mas ele tem toda uma tramitação. Então os decretos de julho eles já estavam considerados ali, possivelmente dentro ainda no relatório anterior, né? No segundo relatório, né, que a gente tinha feito um contingenciamento de 70 bilhões, né, e os outros, possivelmente, eles estavam no relatório que a gente enviou dia 22 de julho, tá? Eles estavam considerando. Então, nessa metodologia, o que a gente faz? Né? Quando a gente olha para frente, né, a gente olha o quê? Qual é o cenário mais provável? O cenário de realização de receita e despesa. Inclusive, as possibilidades de alteração legal. Né? Volto a colocar que essa é uma metodologia, né? A gestão da meta, né? Ela foi sendo consolidada ao longo do tempo. Né? Ela foi sendo consolidada e usando diversos mecanismos. Né? E esse sempre foi um mecanismo utilizado e válido, inclusive validado inclusive pelos órgãos de controle.
No meu minuto final, senhor presidente, a minha indagação, de maneira bem objetiva, sintética e singela. Vossa Senhoria se recorda se nesses decretos, como eu perguntei, foi utilizado de maneira clara a meta vigente na lei orçamentária ou no projeto de lei que tramitava no Congresso?
Não, eu estou... desculpa. Bem, eu coloquei duas situações. São decreto de julho e decreto de agosto. De agosto, pela proximidade, com certeza ele estava ainda no relatório anterior. Tá? A minha percepção é isso.
Estou satisfeito.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Ricardo Ferraço. 3 minutos.
Vou declinar, presidente, e vou continuar atentamente observando e ouvindo as manifestações e as opiniões.
Na condição de inscrito, passo a palavra à senadora Lúcia Vânia.
Senhor presidente, eu abro mão.
Na sequência, passo a palavra, na condição de inscrito, ao senador Lindbergh Farias.
Bom dia, doutor Silaí. Eu tenho um conjunto de perguntas, eu fico preocupado com o tempo da testemunha. Queria que o senhor falasse da diferença entre gestão orçamentária e gestão financeira. Queria que o senhor me dissesse quantos decretos são editados por ano em média. Qual é a cadeia de procedimento até chegar na publicação desses decretos? O senhor sabe que órgãos foram atendidos por essas suplementações? O senhor sabe por que quase 70% desses recursos foram para o MEC e 10% para a Justiça do Trabalho? Quais os requisitos para a elaboração do decreto de crédito suplementar? Como, eu estou lendo devagar porque eu sei que são muitas perguntas. Como é elaborado um decreto de crédito suplementar? Quem requer a suplementação? A elaboração desse decreto é submetido a parecer jurídico? Qual órgão que elabora o parecer jurídico? A elaboração do decreto é submetido a parecer financeiro? Qual órgão que elabora o parecer financeiro? Houve recomendação por órgãos técnicos para a edição dos decretos? Quais técnicos que analisam a elaboração dos decretos? Quem requereu a elaboração dos decretos suplementares? Quais poderes? O Poder Judiciário requereu a elaboração do decreto suplementar? Quem fornece a base legal para aprovação do pedido de elaboração de decreto suplementar no âmbito do Judiciário? O TCU requereu a elaboração de decreto de crédito suplementar? Qual o efeito jurídico da edição de decreto suplementar? Por fim, a edição de decreto suplementar amplia a autorização do gasto financeiro? Essas são minhas perguntas. Eu pergunto ao senhor presidente se eu posso deixar um minuto para a minha réplica, porque...
Ele tem dois.
Hein? Você está querendo virar três, né?
Ainda tem um minuto ainda.
Não, eu tô querendo parar porque ele não vai conseguir responder em três minutos. Esse é o problema da limitação de tempo das testemunhas.
Passo a palavra ao senhor Ciclair Rodrigues, na condição de testemunha. 3 minutos.
Bem, obrigado, senador Raimundo Lira, senador Lindbergh. Eu vou tentar responder o mais rápido possível para ir direto à questão aqui. Bem, gente, é básico para a gestão das finanças públicas a separação entre gestão orçamentária e gestão financeira, né? As duas, elas são domínios, são dimensões diferentes, né, que há entre relações, mas elas têm bastante particularidade. A gestão orçamentária se dá no campo das autorizações, das alterações, das dotações orçamentárias. Tá? Portanto, as alterações orçamentárias em si, ela não implica em nenhum impacto fiscal. Tá? Já a gestão financeira, sim. Né? A gestão financeira basicamente se dá pela gestão do caixa, pelo pagamento. Né? Então, são essas dimensões. Tanto é que tem alguns decretos questionados aí que sequer houve a execução financeira deles. Né? Bem, quantos decretos? Olha, senador, é uma média de entre 60 e 70 por ano. Tá? Essa média, ela pode variar muito, porque é importante colocar para os senhores que um decreto, ele não tem só um pedido. Por exemplo, o decreto, se eu não me engano, um desses aqui, que hoje eu até contabilizei lá, ele estava envolvido 31 órgãos em um decreto só. Em geral, como é que é o procedimento? Eu já explico um pouquinho. Né? Quando o senhor fala da cadeia aqui, toda a gestão orçamentária e financeira, ela é feita dentro do sistema de planejamento e orçamento. Esse sistema, ele tem atores, tá? Atores institucionais e profissionais dedicados a essa matéria. Por exemplo, né, nós temos a unidade orçamentária, em geral é uma autarquia. Nós temos órgão orçamentário, em geral, não necessariamente é um ministério. Nós temos o órgão central de planejamento e orçamento, no caso, é o Ministério do Planejamento, exercido, no caso, orçamento pela SOF. Tá? Bem, então, um crédito, essa cadeia, ela sempre nasce dentro do sistema integrado de planejamento e orçamento, SIOP. Tá? É importante colocar, inclusive, essa diferença, porque a gestão orçamentária é feita dentro do sistema e a gestão financeira dentro do outro, do SIAF. Já tem essa separação desde o início. Tá? É claro que ela tem interrelações. Bem, então ela nasce lá, vou dar um exemplo para vocês do MEC, já que o senhor perguntou do MEC. O MEC tem mais de 150 unidades orçamentárias. Cada universidade, cada instituto técnico, cada centro de pesquisa é uma unidade orçamentária. Tá? Então ela nasce lá, por exemplo, lá, vão lá do nosso estado, lá Rio de Janeiro, da UFRJ, pede lá um crédito. O que acontece? Né? É o primeiro momento. E já coloco para vocês que nessa cadeia ela é um pouquinho mais longa. Quando ela chega na unidade, na verdade tem, por exemplo, a FJ tem um monte de departamento lá. Então, cada departamento tem um agente também. Mas colocar unidade, ele chega lá, ele pede esse crédito no sistema. E é importante, quando se coloca no sistema, o sistema já é parametrizado. Ele coloca com base, o sistema ele já tem lá alguns parâmetros que ele pode pedir determinado tipo de crédito. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um crédito lá, o mais comum, que é o remanejamento, que a gente chama lá tecnicamente de tipo 100. Se ele quer pedir 12%, não pode. Tá? Então, tem alguns parâmetros que o próprio sistema já breca lá o pedido. Bem, ele pede lá numa unidade, nesse caso, exemplo, o FRJ, e ele vem para o MEC. A Secretaria Executiva do MEC, né, ela funciona como a gente chama de setorial. Ela faz a coordenação de todas as unidades orçamentárias que estão vinculadas a ela lá. Então, ali tem técnicos, e no caso do MEC, especificamente técnico de carreira, inclusive da mesma carreira que eu, que fazem um outro filtro desse crédito. Estando tudo bem,
conclua, né, senhor, com todas as características, por favor.
Ele vai...
Senhor presidente, eu volto ao ponto que eu tô alegando aqui desde o começo.
Dois minutos, senador.
Não, senhor presidente, mas escute, senhor presidente. Eu fiz questões aqui que são questões importantes. Isso aqui nós estamos fazendo um julgamento de uma presidenta da República. Nós estamos num processo. Então, eu fiz um conjunto de perguntas e, na verdade, a testemunha não teve tempo de responder. Nós estamos alegando isso desde o começo, que a gente devia ter um tempo maior para a testemunha, não para o senador. mas para as respostas. Foram perguntas importantes. Na verdade, nós temos aqui, como demonstrou o doutor Silaí, que eu queria que ele continuasse nessa linha, a participação de vários técnicos, de várias assessorias, de órgãos diferentes. Eu queria reforçar, doutor Silaí, o questionamento sobre o Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário requereu a elaboração de decreto suplementar, quem fornece a base legal para aprovação de pedido de elaboração de decreto suplementar no âmbito do Judiciário? Essa pergunta é importante. Quero saber se o TCU também requereu a elaboração de decreto e crédito suplementar. E queria que o senhor continuasse falando de toda essa cadeia de órgãos técnicos, de assessorias na edição de decreto e crédito suplementar. Por fim, queria saber se o senhor tem conhecimento de um caso semelhante, de um caso idêntico a esse de 2015, em 2009. Em 2009 também houve mudança da meta fiscal. Uhum. E no espaço em que o governo enviou a mudança da meta fiscal para o Congresso e sua aprovação, também foram editados decretos de créditos suplementares. Eu tenho aqui a decisão do TCU autorizando já que você trabalhasse com a meta, com os efeitos da meta futura, porque todo mundo sabe aqui que as metas são anuais. E tem não só uma posição do TCU, mas uma decisão do Congresso Nacional, do relator da Comissão Mista de Orçamento, senador Cícero Lucena, do PSDB. Queria saber se Vossa Senhoria tem conhecimento dessa decisão do TCU. E se para Vossa Senhoria houve uma mudança do entendimento do TCU a partir de dezembro de 2015. E se depois da mudança de entendimento do TCU em 2015, se foi editado algum decreto nas mesmas circunstâncias que esses quatro decretos que nós estamos analisando. Ou seja, eu quero saber se depois da mudança de entendimento do TCU, se o governo federal aceitou as recomendações do Tribunal de Contas. São essas minhas perguntas.
Palavra com o senhor Ciclaí Rodrigues. 2 minutos. Na condição de testemunha. Então, ele encerrou, ele falou até o meu que eu ia usar.